Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
Olá, eu sou Marcela Luiz e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta, com a análise jurídica do principal fato da semana. Pressionada pelo avanço das cotações do petróleo durante a guerra entre Rússia e Ucrânia, a Petrobras aumentou na última semana os preços da gasolina, do gás de cozinha e do diesel. O barril ficou mais caro como resultado da guerra e também das sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia contra o petróleo e o gás exportados pela Rússia. Aqui no Brasil, o presidente da República sancionou, na última sexta-feira, uma lei que prevê a incidência por uma única vez do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre combustíveis. O ICMS é o principal imposto arrecadatório dos estados e boa parte dele vem da incidência sobre gasolina e diesel. A mudança tenta acabar com o chamado efeito cascata, em que o tributo incide mais de uma vez ao longo da cadeia de produção dos combustíveis. A partir de agora, a cobrança deverá ser feita no estado de origem da refinaria ou responsável pela importação. Todas essas mudanças estão sendo sentidas pelos brasileiros ao longo desta semana em que se comemora o Dia Mundial do Consumidor. E para nos ajudar a entender como todos esses fatos repercutem no campo jurídico, eu recebo aqui no Semana em Pauta Fernanda Zucari, advogada especialista em Direito do Consumidor. Tudo bem, doutora Fernanda?
Tudo ótimo, é um prazer estar com vocês.
Na outra linha, eu tenho Roberto de Silo, professor e vice-presidente da Comissão Permanente de Governança e Integridade da OAB São Paulo. Tudo bem, doutor Roberto?
Tudo bem, muito prazer estar aqui, Marcela, obrigado pelo convite.
E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, vou contar com a participação de Pedro Scartesini, editor do Giro pelos Tribunais e de outros programas da Casa. Tudo bem, Pedro?
Tudo bem, Marcela, e seja bem-vinda, doutora Fernanda, e bem-vindo, doutor Roberto.
Antes do início da nossa conversa, eu convido vocês a acompanharem a reportagem de Lívia Azevedo sobre o aumento no preço dos combustíveis. Vamos ouvir.
Quem foi ao posto de gasolina nos últimos dias levou um susto com o preço dos combustíveis, que já vinha em escalada desde o ano passado. Na última semana, a Petrobras anunciou um reajuste de 18,8% na gasolina e de 24,9% no diesel. O acréscimo foi agravado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia. Um dia depois do aumento, o Congresso Nacional aprovou e o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou o projeto de lei que altera a regra de incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias sobre combustíveis. Uma tentativa de amenizar o repasse da alta dos preços ao consumidor final. Mas vários fatores devem ser considerados para a definição do preço final que o consumidor vai pagar. Entre alguns elementos estão a cotação do dólar, o preço do petróleo no mercado internacional, o lucro das empresas e os impostos. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a base do governo está discutindo a apresentação de um projeto de lei que crie um subsídio dirigido para a gasolina. Lira defende subsídios para que determinadas categorias possam arcar com o aumento do preço dos combustíveis, como motoristas de aplicativos, motoboys e caminhoneiros. Segundo ele, o contexto da guerra exige sensibilidade política e determinados setores são mais vulneráveis à elevação dos preços. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, espera que a Petrobras siga o mercado internacional e reduza o preço dos combustíveis após a queda do valor do barril de petróleo. Rádio Justiça, de Brasília, Lívia Azevedo.
Bom, doutor Roberto, o preço dos combustíveis aumentou não só aqui no Brasil, mas em diversos países. De que forma essa alta tem a ver com a guerra entre Rússia e Ucrânia?
Tem bastante a ver, Marcela, porque os preços de petróleo e vários produtos commodities seguem uma regra básica da oferta e demanda, que os fatores de risco de escassez e abundância, por exemplo, influenciam. A volatilidade dos preços de petróleo é natural. Tá? O que se deve analisar é quais fatores podem contribuir para reduzir, ainda que potencialmente, essa volatilidade. Então, tem uma questão que acho que é importante a respeito do ICMS, dessa lei que foi aprovada agora, Essa questão não é nova, tá? É uma questão que vai lá para 21 anos atrás, por iniciativa de alguns estados que são os chamados produtores de petróleo. Eu queria só fazer esse comentário, embora ele fuja um pouco da sua pergunta, porque eu acho importante dentro desse contexto, tá? Então eram estados que estavam querendo atrair mais arrecadação para eles, e menos arrecadação para os estados onde os combustíveis eram consumidos.
Doutora Fernanda, já aproveitando aí esse tema repercutido pelo Dr. Roberto, na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que prevê a incidência por uma única vez do ICMS sobre combustíveis. O que muda a partir de agora com essa nova norma?
Isso foi bem importante, mas não vai resolver 100% o problema da alta dos combustíveis em razão da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, que realmente pesou no bolso do consumidor. Em vez de uma incidência percentual sobre o preço, a partir de agora as alíquotas incidirão sobre a unidade de medida e serão definidas pelo CONFAS. Então, eu acredito que isso vá ajudar, mas não vai resolver ainda o problema e nem teria como.
Dr. Roberto, eu queria saber se o senhor conseguiria explicar para a gente essa mudança na lei, especificamente porque o senhor comentou na pergunta anterior e eu achei interessante o seu comentário. Eu queria que o senhor, de forma resumida, tentasse explicar para o ouvinte leigo, né, essa mudança na legislação em relação ao ICMS.
A origem dessa questão do ICMS no estado onde o petróleo é produzido e importado foi levantada inicialmente quando havia já um convênio do CONFAS, que era um convênio entre os estados, sobre a tributação de equipamentos para exploração e produção de petróleo, lá em 2001. Então o estado de Rio de Janeiro tentou mudar o convênio que estava assinado, né, entre vários estados, e tentou impor aí uma tributação para equilibrar ou para compensar uma tributação que não estava sendo feita nos combustíveis. Então aí foi uma tentativa ali, mas ali já era a sinalização de que essa mudança em algum momento ia ser implementada. E ela veio agora. Então, assim, o que muda na prática é que o ICMS passa a ser pago aos estados na costa dos quais, né, o petróleo termina sendo produzido, porque a gente está falando aí praticamente de produção, né, offshore, produção no mar, produção de petróleo. E a importação chega também pelo mar, né, não produção em terra. E aí já os estados que, onde os consumidores, a maior parte dos consumidores, então a gente tem que falar de São Paulo, né, principalmente. Então a maior parte dos consumidores está em São Paulo, então o ICMS terminava vindo para São Paulo, porque o ICMS era devido ao país onde o combustível era consumido. Então essa é a diferença, consumo versus, né, onde o produto, né, que é o subsídio, que é o material usado para a produção do combustível, onde ele é produzido.
E, doutora Fernanda Zucari, o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro, ele proíbe a cobrança de preços abusivos. Mas como fiscalizar o valor do combustível, uma vez que ele depende da cotação do dólar?
Hoje a gente está vivendo uma situação de economia de mercado, né? Então, tem algumas situações que o Estado tem que intervir na economia para não haver nenhum tipo de abuso, né? Então, uma coisa o petróleo e mudar de 4 para 7, no caso a gasolina. Outra coisa é começarem a vender a gasolina por 5 vezes mais esse valor, né? Então, a prática abusiva definida pelo Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 39, proíbe a conduta de elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços. O que se pergunta é quais critérios permitirão identificar, né, nessa economia de mercado, de livre iniciativa, as situações em que a elevação de produtos e serviços pelo fornecedor transborda os limites da autonomia privada e passa aí sim ser considerada uma prática abusiva, né, pela ausência de justa causa. E também pelo princípio da equivalência material, e isso também deve ser considerado, né?
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
E como vocês já sabem, o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Fernanda usou há pouco o termo princípio da equivalência material ao explicar sobre a cobrança de preços abusivos no contexto da alta do preço dos combustíveis. Nesse sentido, eu queria convidar agora a nossa consultora jurídica da Rádio Justiça, a doutora Thaís Faria, para explicar para a gente o que seria esse termo princípio da equivalência material. Doutora Thaís, a senhora poderia nos ajudar explicando esse termo?
Marcelo, o princípio da equivalência material busca manter o equilíbrio real de direitos e deveres em um contrato, tanto antes quanto durante e após a execução, para que seja harmonizados, para que sejam harmonizados os interesses. O contrato sempre deve ser equilibrado. As prestações e as contraprestações devem ser equivalentes. Se você está comprando um carro que vale 30 mil reais, ele deve valer esse valor. Não pode valer menos, senão é injusto. Não tem equilíbrio. Mas algumas vezes, durante a execução do contrato, ele se torna desproporcional para alguma das partes. E esse princípio busca justamente preservar esse equilíbrio, seja para manter a proporcionalidade inicial dos direitos e obrigações, seja para corrigir algum desequilíbrio que venha a ocorrer durante a execução desse contrato. O que interessa aqui não é mais a exigência cega do cumprimento do contrato, mas sim se a execução desse contrato não acarreta uma vantagem excessiva para uma das partes e uma desvantagem excessiva para outra parte. E a falta de equivalência material pode gerar nulidade de uma parte ou da totalidade do contrato e também pode gerar a interpretação do contrato conforme esse princípio quando for possível a conservação desse contrato.
A senhora poderia nos citar um exemplo?
Por exemplo, no caso da gasolina. Se o preço da gasolina sobe muito, isso acaba diminuindo a procura e impacta diretamente o equilíbrio de contratos entre postos de gasolina e distribuidoras que prevêem cláusulas de exclusividade e estabelecem uma litragem mínima. As condições econômicas iniciais desse contrato, elas não estão mais presentes. Então, se for comprovado ali que há uma posição de vulnerabilidade, uma situação de desequilíbrio, é possível revisar essas cláusulas contratuais dispondo de forma diferente.
Mas e se as partes, né, não chegarem num acordo nessa revisão? É possível acionar a justiça para poder encontrar uma solução?
É possível sim. Caso as partes não entrem em consenso, podem entrar com uma ação judicial buscando a revisão desse contrato até a nulidade, caso seja necessário.
Maravilha, doutora Thaís. Eu agradeço muitíssimo pela explicação.
Eu que agradeço pelo convite, Marcela.
Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
Além dos combustíveis, outros produtos já tiveram aumento de preços devido à guerra na Ucrânia, a exemplo do trigo e dos fertilizantes. Vamos saber mais na reportagem de Ricardo Moreira.
Segundo o diretor da FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, Rússia e a Ucrânia desempenham um papel substancial na produção e fornecimento global de alimentos. A Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia o quinto maior. Juntos, os dois países fornecem 19% da oferta mundial de cevada, 14% do trigo e 4% do milho, representando mais de um terço das exportações globais de cereais. Eles também respondem por 52% do mercado mundial de exportação de óleo de girassol. A oferta global de fertilizantes também é altamente concentrada, sendo a Rússia o principal produtor. O diretor da FAO afirma que a cadeia de suprimentos e as interrupções logísticas na produção de grãos da Ucrânia e da Rússia e as restrições às exportações da Rússia terão repercussões significativas na segurança alimentar. 50 países dependem da Rússia e da Ucrânia para 30% ou mais de seu suprimento de trigo. Muitos deles são países menos desenvolvidos ou países de baixa renda e com déficit alimentar no norte da África, Ásia e Oriente. Em escala global, os preços dos alimentos, que já apresentavam alta desde o segundo semestre de 2020, atingiram um recorde histórico no mês passado devido à alta da demanda, custos de insumos e transporte e interrupções nos portos. Os preços globais do trigo e da cevada, por exemplo, subiram 31% ao longo de 2021. O preço do óleo de girassol subiu mais de 60%. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.
Bom, doutor Roberto, como ouvimos aí na reportagem, né, e como foi divulgado pela FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a guerra na Rússia e na Ucrânia já fez com que o preço de vários alimentos e outros insumos aumentasse no mercado mundial. A legislação internacional prevê algum mecanismo para proteger o mundo de uma possível crise agrícola?
O preço de muitas commodities, né? Então trigo, soja, café, petróleo, são commodities e elas terminam tendo um preço global. Eu falei sobre oferta e demanda com relação ao petróleo, isso se aplica a alimentos, né? Gêneros alimentícios, né? Grãos, etc. Os tratados, as convenções internacionais terminam sendo assinados por opção dos países que os assinam. Então, às vezes por pressão dos pares e frequentemente para atrair investimentos externos. O cumprimento, né, depende desses tratados e convenções, depende de fatores como interesse político de quem estiver gerindo cada país, bem como o papel que aquele país tenha no cenário internacional. Afinal, a gente vive num mundo globalizado e é algo irreversível. A opinião pública, claro, pode colocar pressão, ainda mais a gente aqui no ano eleitoral, para que o próprio Brasil, no nosso caso, faça um papel até melhor de cumprir as convenções, cumprir os tratados, honre os compromissos, principalmente que tiver assumido, de erradicar fome e miséria, sob risco de virar palha mundial e não receber mais investimentos de pouca qualidade, né? E isso é que ninguém quer. Tá? Então, a partir de um fortalecimento interno, cada país pode também, nesse sistema de tratados e convenções internacionais, funcionar como modelo a ser seguido, exercer pressão internacional para que, como uma comunidade global, né, os países possam cooperar. Tá? Mas é tudo muito consensual. Quando a gente fala em legislação internacional, a gente está falando de direito internacional, é tudo muito consensual. E se alguns países eventualmente não tiverem assinado, né, tratados e convenções, eles ainda podem ser pares, eles podem ficar sujeitos também às sanções econômicas, que aí é uma matéria que a gente pode tratar separadamente.
Bom, doutora Fernanda, como foi repercutido aí na reportagem, a Rússia é o maior exportador mundial de trigo e a Ucrânia é o quinto maior. Apesar dessa dependência internacional, como o Brasil pode se proteger em relação à alta do preço desses produtos? Existem alternativas?
O Brasil, ele importa grande parte do trigo da Argentina, né, em razão de acordo comercial político do Mercosul. Ainda que ele também importe uma quantidade considerável da Rússia e da Ucrânia, né? O conflito entre esses países vai prejudicar ainda mais o comércio, né? Impactar nos preços dos produtos relacionados a commodities, né? Como pães, bolos e seus derivados, e obviamente isso vai impactar no bolso do consumidor. Mas uma coisa que é importante também falar é que o Brasil, ele pode ser autossuficiente em trigo, né? Então, alternativas nós temos também.
Doutora Fernanda, em relação a essas alternativas, quais seriam?
Primeiro que o Brasil, ele importa grande parte do trigo da Argentina, né? Então, em razão de acordo do Mercosul. E outra coisa é investir realmente e começarmos a sermos autossuficientes em trigo. Né, que isso é uma possibilidade, o Brasil tem todas as condições para isso.
Maravilha. Bom, doutor Roberto, quais os países que podem ser mais atingidos com as mudanças no abastecimento alimentar provocadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia? E aqui eu queria que o senhor destacasse principalmente os desafios para os países subdesenvolvidos, né, os mais pobres.
Pois é, justamente são eles, tá? Então, a gente pode supor que os países mais pobres, né, menos considerados no cenário internacional, vão sofrer mais. Mas a gente também não pode ignorar o fato que dentro de todos os países, né, ainda mais países onde há uma desigualdade social significativa, como o Brasil, há um enorme risco de pessoas serem muito atingidas. Então, não só os países propriamente dito, mas dentro de cada país. Então, nesse momento, os programas de renda mínima e auxílios, parece, eles precisam ser mantidos, né? Eles precisam ser fomentados. Tem até o projeto de lei que vocês devem estar acompanhando, ou muitos dos ouvintes podem ter ouvido falar, que foi aprovado no Senado e está em processo para a Câmara, está sendo encaminhado para a Câmara dos Deputados, e que prevê aí a concessão de um auxílio emergencial para motoristas. Tá? Então, é algo que vai ser interessante de acompanhar, inclusive porque a proposta que foi aprovada prevê que os lucros que a União receberia da Petrobras, pelo menos parte deles, esses lucros não vão ser transferidos para a União, eles seriam usados para a constituição de um fundo, e aí esse fundo vai ser usado para a concessão desse auxílio emergencial para motoristas. Então, assim, eu concordo com a doutora Fernanda, assim, alternativas não faltam, o que falta muitas vezes é a vontade política, e claro, é política, então existem aí interesses que são eventualmente privilegiados e outros não privilegiados.
E, doutor Roberto, existe algum tipo de acordo internacional que pode ser usado para proteger os países mais pobres nesse momento de desabastecimento?
Eu acho que existem todo o sistema da ONU, né? Então é um sistema em que os países deveriam cooperar, porque eles têm objetivos que são comuns, né? Então existem objetivos que são universais. Então a fome, por exemplo, a miséria, por exemplo, né, são objetivos que são comuns a todos os países. E claro, os mais ricos deveriam, em tese, cooperar com os mais pobres. Mas é claro que os mais pobres também têm que contribuir para isso. E assim, são vários países que assinaram as convenções da ONU. Então tem convenções. A resposta curta é: existem convenções internacionais, tratados que foram assinados nesse sentido.
Na agenda, uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável e, desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, mais especificamente o item 2.C, fala sobre adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities e alimentos e seus derivados. Vamos conferir a reportagem de Fábio Ruas sobre o assunto.
A meta 2.C, além de prever aos países das Nações Unidas adotar até 2030 medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commodities, de alimentos e seus derivados, ainda preconiza facilitar o acesso à informação de mercado, inclusive sobre as reservas de alimentos, para ajudar a limitar a volatilidade dos preços. No Brasil, a meta foi readequada e inclui ainda promover o fortalecimento de políticas públicas de estoque e abastecimento, incluindo investimento em logística e distribuição, para limitar a volatilidade dos preços dos alimentos e garantir em nível nacional a soberania alimentar e segurança alimentar e nutricional. De acordo com especialistas em agronegócio, desde 2016, o Brasil vem abandonando a política de estoque de alimentos pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o que causa impacto nos preços por reduzir a oferta. Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, com as sanções econômicas e a alta nos preços dos combustíveis, a situação se torna mais complicada, ficando cada vez mais difícil segurar a inflação dos alimentos. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
Bom, nós ouvimos na reportagem, doutor Roberto, sobre as commodities. Como esse mercado funciona e de que forma ele influencia a criação de políticas públicas de estoque e abastecimento de alimentos nos países desenvolvidos e subdesenvolvidos?
Então, isso funciona com a participação tanto do setor privado quanto do público. Então, o setor público, inclusive, participando em muitos casos com estoques reguladores que amortecem variações. E é um mercado global para alguns produtos. Pode ser regional ou nacional para outros. A pergunta é bastante interessante, porque a gente está falando aí de um grupo de interessados legitimados na questão de preços. E os preços são muitas vezes definidos direto e indiretamente por oferta e demanda internacional. Eu falei um pouco sobre oferta e demanda, né, no contexto de, né, de, né, geral, numa guerra ela aumenta. É claro que há outros fatores, como chuvas, né, podem influenciar, ou mesmo a falta de chuvas. Não adianta a gente fingir que o problema do aquecimento global não está aí, ele está aí. Tá? Então é algo que também pode influenciar. É, a oferta de produtos né, de agrícolas, como tem um preço muitas vezes dolarizado, existe aí um potencial para produtores nacionais. Se o preço for dolarizado, pode ser que eles estejam mais interessados em vender, por razões óbvias, para o mercado externo. Então, assim, até que ponto deve se restringir? Claro que em países com uma economia mais liberal, vai ser mais difícil de um governo intervir, impedir a venda, né, para o mercado externo e exigir a venda no mercado interno. Mas deve-se chegar a um equilíbrio entre, né, o que é intervenção, o que é restrição, quais são as exportações que podem ser restringidas para que se mantenha um mínimo de produção, um mínimo de aproveitamento da produção localmente, tá? E até que ponto que subsídios locais eles podem ser concedidos e são legítimos. Em alguns casos, subsídios não são discriminatórios, eles podem ser implementados. Haja vista alguns países europeus que adotaram subsídios, por exemplo, a França, para a produção agrícola, até para evitar o êxodo rural.
Bom, doutora Fernanda, na última terça-feira comemoramos o Dia Mundial do Consumidor, mas o conflito entre Rússia e Ucrânia trouxe muitos motivos para não ter o que comemorar neste ano em relação à data. A senhora acredita que, além de todos os pontos que já discutimos, a guerra ainda pode impor novos desafios aos consumidores, tanto daqui do Brasil quanto de outros países?
Marcela, concordo totalmente com você. Esse ano, realmente, a gente não tem muito o que comemorar, né, com relação ao Dia Mundial do Consumidor. Sem dúvida, isso já está acontecendo, né? Então, o consumidor, ele é a parte mais vulnerável, o destinatário final da relação de consumo, e é no bolso deles, né, dos consumidores, que acaba sentindo mais isso mesmo, né? Então, eu acredito que sim, que a guerra pode sim impor novos desafios, sem dúvida, aos consumidores. E que daí, é o que o doutor Roberto também falou, nós precisamos buscar outras alternativas, né?
Bom, infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto já temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou Marcela Luiz e quero agradecer a participação de Fernanda Zucari, advogada especialista em Direito do Consumidor. Muito obrigada pela participação no nosso programa, doutora Fernanda.
Eu que agradeço, Marcela, é um prazer sempre falar com vocês, eu estou sempre à disposição.
Agradeço também a participação de Roberto de Silo, professor e vice-presidente da Comissão Permanente de Governança e Integridade da OAB São Paulo. Muito obrigada, doutor Roberto.
Eu que agradeço, Fernanda, agradeço a participação da Fernanda e agradeço também ao Pedro.
E obrigada pela parceria de sempre, Pedro Scartesini.
Sou eu quem agradeço, Marcela, muito obrigado, e agradeço também a participação do doutor Roberto e da doutora Fernanda.
Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possati e trabalhos técnicos de Daniel Leite, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.